mais positivo, só que foi tarde. E a recuperação do que aconteceu em 2 anos vai demorar 6 anos, porque esses navios já foram alocados para outros destinos no mundo. Então, no mundo inteiro, hoje, nós temos uma estimativa de mais de 20 milhões de passageiros, chega a 21 milhões de passageiros, ou seja, é um fluxo importante de turistas extremamente qualificados. E aqui no Brasil, esse crescente até 2011-12, chegando a 805 mil turistas, caiu para 732 mil para a temporada 2012-13, que foi a anterior, e nós já estimamos uma queda de mais 15% na temporada 13-14, caindo de 20 navios para 15 navios em 13-14. Então houve uma expansão de 54% de 2009 até 2012, uma redução de 9%, e nós estimamos essa outra redução de 15%. Ou seja, o mercado está diminuindo. E há muito tempo se falava com o governo sobre as questões que afetam o mercado, que não me parece ser questões de complexidade tão, tão grande, mas citando o exemplo que o Eduardo falou há pouco, existem acordos bilaterais, internacionais, onde não existe, por exemplo, PIS/COFINS em combustível. Então, essa oneração do PIS/COFINS em combustível, que seria, numa analogia muito, muito clara, similar ao que acontece com a companhia aérea...
É a mesma coisa.
É a mesma
coisa. Nós pagamos PIS/COFINS sobre combustível, só se paga nesse país, não existe em lugar nenhum do mundo. Depois as pessoas não entendem por que o combustível de aviação é tão caro no Brasil.
E isso onera o custo ao consumidor final, né? Então, o que eu costumo dizer, uma analogia, é que às vezes você está trocando um bolo muito bem feito, né, por uma bala. A bala seria o quê? O imposto em cima do PIS/COFINS, que é uma arrecadação muito pequena, versus o impacto econômico que a atividade gera, o emprego, enfim, toda uma arrecadação muito mais importante do que aquele elemento menor. E, ironia do destino, a carga, a movimentação de carga, navios de carga, não pagam PIS/COFINS em combustível. Isso, logicamente, tem uma reação imediata, como disse o Eduardo. A partir do momento que foi feita uma redução do ICMS, 50 novos voos surgiram a partir de Brasília. E eu tenho que dizer que na temporada anterior, quando houve uma queda de 9% aqui no Brasil, houve um aumento de 27% do movimento em Buenos Aires, que não é um porto barato no mundo, mas só o impacto do combustível, do suprimento e etc., acaba viabilizando. Então, todas as companhias acabam, ao invés de deixar essa receita toda aqui no Brasil, seja em cruzeiros curtos de 3 e 4 noites no litoral da região sudeste, Santos, Ilhabela, Búzios, Cabo Frio, Angra dos Reis, ou então em cruzeiros ao nordeste, indo até Salvador, Recife, Maceió, e espero que no futuro possamos voltar a visitar Aracaju, voltar a visitar Maceió com maior frequência, ele acaba indo para Buenos Aires e Montevidéu, porque lá você tem um custo 10% menor no reabastecimento do navio. Então, eu imagino que mudanças simples fariam que o custo de um cruzeiro na costa brasileira fosse muito inferior a um cruzeiro para Buenos Aires, sem falar em algo que surgiu em 2009, e por isso que eu digo que não é de uma complexidade muito grande, porque tudo isso é novo. Tudo isso surgiu a partir de 2009, seja o custo de PIS/COFINS no combustível, seja o custo do PIS/COFINS em time charter, e é onde a gente vai ver o reflexo já em 2012, porque as companhias planejam a sua atividade com 2 anos de antecedência. E aí eu entro na grande questão sobre os mega eventos. Nós temos uma oportunidade, eu não diria para a Copa, porque essa janela de oportunidade para a Copa já se fechou. Nós não temos navios em operação regular confirmados dentro de associados da Abremar para operar na Copa. Nós temos possibilidade de charters, ou seja, fretamento através de empresas, e não brasileiras, mas no exterior, porém num número que é muito aquém daquilo que poderia ajudar os mega eventos. Mas eu falo da Olimpíada de 2016, onde a proposta do governo brasileiro para o Comitê Olímpico prevê a presença de navios, e tanto está se falando do Pier do Rio de Janeiro, né? Se vai ser em Y, se vai ser em formato de E, e etc. E tal. Eu gostaria de ressaltar que hoje, no período da tarde, nós vamos ter uma reunião no Ministério dos Portos para falar com o ministro sobre a situação em que a Abremar e os seus associados não foram consultados formalmente para nenhum desses projetos. Então, você vai acabar. É como você construir um aeroporto sem falar com a companhia aérea, entender o que a companhia aérea precisa. Então, se as associadas da BEAR estão pretendendo trazer aviões maiores, o aeroporto precisa ser expandido dentro dessa consideração. E a mesma coisa para todos esses projetos de portos, que em alguns casos estão ocorrendo, inclusive em cidades onde não tem nenhuma atividade de navio, de cruzeiro neste momento, ou uma atividade muito incipiente. Então a gente vai ter esse diálogo hoje no período da tarde. Nós caímos em 9% em leitos, e navios nós estamos caindo de 17 a 11, 12, mas eram 20 na temporada anterior, para 15, e devemos chegar até 13 no futuro próximo. O impacto econômico de cruzeiristas foi de 522 milhões e dos armadores de 893 milhões, gerando um total aí de 1,4 bilhão direto e indireto dentro da economia brasileira. E, novamente, eu digo, somente num período de 4 meses. Imaginem o que seria isso num ano inteiro, que existe potencial. Eu costumo fazer uma analogia que o Nordeste é o Caribe sem furacão e sem tempestade tropical. Obrigado, agradeço aí a extensão do tempo, senador. E o benefício que isso traria para o Nordeste. E eu digo que no passado houve muita conversa, muita celeuma sobre o fator de competitividade dos navios em relação a outros atores da cadeia do turismo, um deles a hotelaria, e isso já está completamente superado, e nós podemos dizer que existe uma grande complementaridade nisso. Porque todos os turistas que fazem um cruzeiro no Rio, saindo de Santos, ou do Rio de Janeiro, ou embarcando em Salvador, eles ficam uma noite antes ou uma noite depois no hotel, eles acabam utilizando a infraestrutura da hotelaria em day use, eles acabam fazendo pacotes de uma semana quando são estrangeiros, porque vêm, passam uma semana, fazem um cruzeiro, tanto na vinda quanto na volta dos navios para a Europa e para os Estados Unidos, onde está a temporada durante o período de junho, julho e agosto, e, portanto, os navios não estarão presentes aqui nos grandes eventos por conta de um menor custo de operação na Europa, e sem falar da complementaridade com a companhia aérea que transporta todos esses turistas, que hoje nós temos um número de 15% de turistas estrangeiros, ao contrário do que foi falado na audiência anterior, e erroneamente pelo presidente da Embratur, com o qual vamos nos encontrar agora também no período da tarde para esclarecer essa questão. Hoje nós temos mais de 150 mil turistas que vêm ao Brasil para fazer cruzeiro. E isso é um número importante e ainda ínfimo perto daquilo que pode ser. E as companhias divulgam através dos seus sites na internet, através dos seus folhetos, que são numa quantidade maior do que nunca poderia ser produzido, porque cada uma dessas companhias produz milhões de folhetos que são divulgados em todos esses países que estavam listados aqui na relação de PIB, desde o menor até o maior. E hoje nós temos aqui um impacto por cidade. Então, hoje nós temos um impacto só em Salvador de 47 milhões, com o pequeno número de escalas que temos e que poderia crescer exponencialmente. Outras cidades de 190 milhões. Só na Ilha Bela, que é uma ilha pequena do litoral paulista, é um impacto de 42 milhões que nunca aconteceria sem os cruzeiros marítimos. Hoje nós temos entraves e gargalos e desafios, e que nós pretendemos trabalhar em conjunto com o governo. Esperamos dentro de um tempo aceitável, porque se nós não tivermos uma definição até o meio do ano de 2004, eu posso garantir que não teremos, 2014, perdão, não teremos navios aqui sequer na Olimpíada. E eu digo que a Copa, pela diversidade de estados em que ela vai se realizar, ela não vai ter um problema localizado tão grande, porque as pessoas podem até fazer o comutar, né, como se diz, dormir numa cidade, pegar um avião, assistir o jogo e voltar. No Rio de Janeiro, quando isso tudo estiver concentrado, e pelos números que foram apresentados pelo Márcio aqui, me preocupou ainda mais, porque são 800 mil espectadores, muitos locais, mas só a capacidade do Maracanã com 60 mil falando de um esporte. Imaginem delegações, 15, 25 mil jornalistas, se eu não estou enganado, e com a capacidade que tem de hospedagem, vai ter que ocorrer, como esse pessoal vai ter que comutar todo dia de São Paulo e de outras cidades para poder assistir a Copa. Então, eu imagino que o navio seja uma alternativa muito viável, evitando a construção de novos empreendimentos hoteleiros que ficariam ociosos após o evento, ou então derrubariam a tarifa média de toda a cidade, trazendo um turismo talvez não tão positivo para a cidade. Eu estou falando isso aí de uma forma geral, né? Nós temos problema de sazonalidade com o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul. O Brasil poderia aproveitar isso, e nós precisamos rever a questão de tributos, infraestrutura portuária, vistos e todos os custos de operação que afetam não só os cruzeiros marítimos, mas a maioria das empresas que têm operado no Brasil. Aí está a questão dos grandes eventos, principalmente Copa do Mundo e Olimpíadas, onde a grande parte fica no litoral brasileiro. Isso tudo poderia ser servido e atendido através do navio de cruzeiro, em conjunto com a companhia aérea. Mesmo que o jogo ocorra em Belo Horizonte, ele pode hospedar no Rio de Janeiro, voar, assistir o jogo, voltar e ir para a próxima cidade. E em conjunto com a hotelaria, todos esses turistas que vêm, eles podem fazer um pacote em outras cidades do Brasil dentro daquele período. Queria agradecer esse tempo, essa oportunidade, e dizer que nós somos muito otimistas na retomada do crescimento dos navios aqui no Brasil. Obrigado.
Agradeço do Ricardo Amaral por sua contribuição e passo a palavra ao último convidado, Dr. Nelson de Abreu Pinto, presidente da Confederação Nacional do Turismo, CNTUR.
Senhor presidente, senador Valadares, nossos queridos amigos que dirigem a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, minha saudação carinhosa aqui à nossa senadora Lídice da Mata, que é autora da propositura dessa audiência pública. Eu estou imensamente honrado e feliz nessa manhã em participar com os senhores e aqui com os companheiros do trade e do turismo, que cada um deles são expert nas suas ações, nas suas áreas. O transporte modal ocupou aqui um espaço muito grande, o aéreo, o marítimo. Eu espero, antes das Olimpíadas, ter aqui a presença também do transporte rodoviário no país, do transporte ferroviário, essa nova visão do governo federal em retomar uma política de transporte ferroviário no país. Quero saudar todos os presentes e dizer da minha grande satisfação em poder, em nome da Confederação Nacional do Turismo, trazer a nossa mensagem, a nossa visão do Momento Brasil no esporte, os mega eventos, o Momento Brasil no turismo, turismo receptivo brasileiro, o interno, que a gente está chegando a 100 milhões de brasileiros tendo uma viagem por ano. A nossa visão é, numa década, a gente estender isso, dobrar esse número. Nós estamos vendo com grande alegria que o brasileiro está se acostumando ao transporte aéreo. Hoje a gente viaja pelo Brasil e vê que cerca de 50% é passageiro de primeira viagem. Isso é muito auspicioso. Hoje a gente vê que o brasileiro começa a conhecer o prazer de uma viagem marítima. A retomada dos cruzeiros marítimos é um fato auspicioso para todos nós. Eu entendo que um país com as dimensões continentais, o transporte rodoviário e o ferroviário por igual, deve ter políticas públicas. A quem essa Comissão de Desenvolvimento Integrado Regional e o Turismo é o principal fórum de debates, é aqui no Senado, é nessa comissão que eu tenho participado e visto a discussão dos relevantes temas nacionais. E eu fico muito feliz, portanto, em ter aqui, nessa oportunidade, dar uma panorâmica breve daquilo que essa nova realidade da coordenação do turismo no Brasil, que é a CNTUR, e que tem essa responsabilidade maior. Nós estamos vendo os tribunais finalmente já terem trânsito em julgado na definição que cabe à CNTUR a coordenação das entidades filiadas e cabe à CNTUR a representação de todo o turismo nacional. E essa responsabilidade que nos diz respeito é com grande honra que nós da CNTUR a fazemos. E ao dividir essa responsabilidade com o poder público, e principalmente aqui, nessa Casa de Leis Maior, o Senado Federal, exatamente nessa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, é que eu quero aqui firmar compromisso da CNTUR com os senhores senadores, de uma forma geral, em especial com os membros da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, porque é uma missão gratificante para todos nós. E aqui a gente ouviu relatos com números extraordinários do transporte aéreo, do cruzeiro marítimo. Eu queria deixar um alento aqui para o Ricardo. Essa queda é uma queda que nós estamos vivenciando no Brasil, de uma forma geral, uma queda não de 17%, mas de 30% nesses últimos 2 anos. Isso é reflexo do problema econômico a Brasil? Não, isso é reflexo do momento mundial. E nós somos afetados. A marolinha que o nosso presidente Lula superou com galhardia, essa segunda onda da crise mundial atinge mais fortemente o mundo todo. O Brasil está nessa engenharia econômica. Nós vamos superar? Vamos ser que nem foi na primeira onda, nós fomos o último país atingido e o primeiro a sair da crise. Essa perspectiva, o Brasil, que é um país abençoado por Deus e bonito por natureza, alguém já falou isso antes, a gente está assistindo um país que se esforça para sediar, ao mesmo tempo, em cerca de 2 anos, os mega eventos esportivos, o religioso, a Jornada da Juventude. Vem aí um irmão nosso, Papa Francisco, aí nos saudar. Essa preparação toda de bem receber esses milhares de visitantes é uma tarefa árdua. A gente perdeu um time pela eleição passada, houve um atraso, mas a superação do governo brasileiro e, sobretudo, a integração do setor público, os empresários que estão envolvidos na construção desses novos equipamentos, nós vamos transformar o país até 2016, perante os olhos do mundo. Nós somos hoje a vitrine do mundo. Milhares de empresários, milhares de jornalistas, o mundo inteiro se concentra nesse momento aqui para assistir. Hoje estamos iniciando aqui já no sábado Brasil e Japão, aqui em Brasília. O Estádio Nacional de Brasília ficou o cartão postal da cidade, um dos mais bonitos do mundo, o novo Maracanã. Quer dizer, nós estamos assustados, preocupados, porque o canteiro de obras, o lado externo, não terminaram obras e tal. Mas o mundo foca o principal. E eu tenho certeza do sucesso dos mega-eventos, e a partir da Copa de 2014, o ano que vem, E na antevisão desses 2 anos que nos separam das Olimpíadas, o Brasil virou um canteiro de obras.